Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, o programa que reúne partidos e movimento com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo para um debate quinzenal. Neste caso passaram mais de 15 dias, 3 semanas, tivemos aqui um intervalo devido à ponte com o 25 de Abril. Agora estamos de regresso e com o painel completo nesta edição. Rui Rufino, do Movimento Independente Unir para Fazer, Luís Diamantino, do Partido Social Democrata, o Sérgio Louro do Chega e o representante do Partido Socialista, Eduardo Conde. São estes os convidados para o programa desta manhã. Antes da abertura, e propusemos para hoje que se falasse das mais recentes cerimónias do 25 de Abril, discursos políticos, mas também de reunião de Câmara e Assembleia Municipal sobre o que têm sido os conteúdos, os discursos e os temas principais na agenda. Um facto que surge aqui desta semana e que, de alguma forma, apanhou também a agenda desprevenida, mas deixando aqui também um momento inicial de um minuto e meio a cada um, se assim entenderem, para falar sobre a questão de uma informação falsa, entre aspas, que surgiu a partir de uma reunião interna do Partido Social Democrata, que desencadeou depois a informação, um desmentido sobre uma alegada intenção de uma demissão interna, uma queixa sobre esses mails ou sobre esse mail falso. Rui Rufino, esta é uma história, digamos, rocambolesca da política que aconteceu com o partido, pode acontecer com qualquer um dos partidos. Que nota é que deixa sobre esta questão?
Antes de mais, bom dia a todos, cumprimentar os colegas de painel e os ouvintes em casa. Sim, hoje com uns, amanhã connosco, não é? E, portanto, é de lamentar que estas coisas aconteçam. Eu penso que a comunicação social tem de, e espero que tenha aprendido com isto, tem de verificar melhor as fontes, nem sequer se falou em rumores, portanto, assumiu que era uma informação fidedigna e absolutamente taxativa. Em nome do Movimento Unir para Fazer, quero expressar a minha solidariedade para com todos os envolvidos, para com o Luís Diamantino, que está aqui, para com também com a Margarida Alves e com o Paulo Pinto, que foram os visados, e, portanto, quero expressar a minha solidariedade em nome do Movimento Unir para Fazer. Eu acho que os problemas internos de cada partido, de cada movimento, devem ser internos, até que as pessoas decidam que eles devem deixar de ser internos, não é? Portanto, isso não foi salvaguardado. E o que eu tenho a dizer é que espero que no futuro tenhamos se aprenda com isto e a verdade, a honestidade, a dignidade se sobreponha sempre à sofreguidão da novidade e à sede de sensacionalismo.
Sérgio Louro.
Bom dia aos colegas de painel, aos que me escutam lá em casa. Eu não tenho opinião muito formada acerca deste assunto, mas pronto, naturalmente, como estou num partido mais pequeno e na nossa concelhia somos poucos, respeitamos bastante uns aos outros e nunca vi nenhum atropelo, mas em organizações maiores, onde há muitas pessoas, há conflitos de interesses, naturalmente, isso faz parte. E depois, infelizmente, há alguns atropelos e se calhar um bocadinho de falta de ética que dão este resultado. E portanto, acho que estas coisas realmente, as pessoas que decidem agir assim são pessoas de mau fundo, de má fé, e portanto essas pessoas não deviam de pertencer a algum partido político, porque não faz sentido essas pessoas lá estarem. Em primeiro lugar, têm que ter um espírito democrático, e isto revela logo em primeiro lugar que as pessoas que deram origem a este incidente não terão com toda a certeza espírito democrático, porque não aceitam posições e ideias distintas de outras pessoas e, portanto, decidem sair fora da casca, que é o partido, e criar esta situação. Pronto, para a comunicação social pode ser uma oportunidade de aprendizagem, se calhar não olhou com devida atenção para isso, acontece a todos, mas serve para a aprendizagem. Não tenho muito mais a acrescentar relativamente a isto.
Eduardo Conde.
Bom dia aos colegas de painel, bom dia ao auditório. Mas, de facto, a política da atividade mais nobre, e eu presto a minha homenagem a toda a gente que presta do seu tempo e da sua vida para que outros tenham melhores condições, e de facto aquilo que deve acontecer é discutirmos sempre ideias, não pessoas, e respeitarmos sempre a posição do outro. E ao longo da vida que eu tenho em termos políticos, penso que nunca deixei inimizade, e deixar que nós discutimos a ideia e depois fica-nos sempre a pessoa por aquilo que ela vale. E de facto, situações destas põem em causa aquilo que é do mais importante na política, que é a seriedade dos partidos e aquilo que os partidos fizeram e fazem para que nós tenhamos um país cada vez melhor. De facto, esta situação, pronto, deveria ter sido averiguada, não foi, pronto, é o que deu certo, serve de aprendizagem, mas quero deixar ao Luís a minha solidariedade. O Luís é das pessoas que está na política, como eu aprecio, bem. É uma pessoa que faz com seriedade, que empresta o melhor que pode, e haver alguém que se serve de um partido político que deu muito à democracia para deixar ficar o próprio partido mal, de facto não, é uma situação desagradável que nos deixa a todos mal. A minha solidariedade à Comissão Política do PSD, e que estas coisas não voltem a acontecer.
Isto trouxe-lhe à memória o episódio pré-eleitoral de 2021 no PS?
Sim, eu sou uma pessoa que não guarda grandes memórias daquilo que aquilo que de mal aconteceu. Vejo sempre o copo meio cheio. Na altura foi um episódio que, de facto, não foi bom. Também é daquelas questões que, quer dizer, o anónimo, rapidamente na visão de quem é visado, a pessoa identifica rapidamente o anónimo e sabe quem foi. Nunca cobrei nada a ninguém e nunca o faria, ultrapassaria isso completamente, e o Luís também vai fazer isso.
E o Luís, que foi um dos protagonistas, digamos assim, desta história rocambolesca, tive a ocasião de pedir desculpa pessoalmente, e fazemos publicamente também esse meia-culpa, mas é um episódio já passado, hoje, à data de hoje.
Bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui do painel e quem nos ouve lá em casa. Não vou gastar só um minuto e meio, vou gastar mais, porque estas últimas 40 horas não foram fáceis, e nem sequer isto está esquecido. Houve um misto de emoções muito grandes por estas horas, nestas últimas 40 horas. E eu vou explicar um pouco para ver como uma má ação de uma pessoa, uma coisa com requintes de malvadez, maquiavélico, põe e causa muito mal-estar e põe em xeque as pessoas. E eu, na quinta-feira à tarde, eu tive dois episódios muito distintos. Tenho o meu pai hospitalizado há cerca de um mês, fui intervencionado cirurgicamente, chego lá ao hospital e recebo um grande soco no estômago, porque ele piorou muito e estava ligado aos ventiladores. De seguida, ligo o telemóvel e recebo esta bomba, que saiu na Rádio Terra Nova e depois saiu no Diário da Vida. Por aí já podem ver que foi um final de tarde desastroso, que faz mesmo muita moça. E felizmente tinha ao meu lado a minha esposa, que me segurou ali as cordas, e eu aguentei-me. E no final da noite, só um parênteses, acabei a noite no cortejo do enterro da universidade, ao ver as minhas filhas, e deu para alegrar. Acontece que esta notícia é totalmente infundada. E aí uma palavra, já o disse a quem eu fez, que tem requintes de malvadez, essas mentiras todas, também uma palavra para a comunicação social. É verdade que já pediu desculpas, o Carlos Teixeira assim o disse aqui, já me fez pessoalmente, mas vejam bem a situação. A notícia está ao final da tarde. Eu tentei contactar a Terra Nova, mas a Terra Nova já, em registro de piloto automático, não conseguiu. A notícia teve uma noite a render. Depois, contactei o Diário de Aveiro, eles foram rápidos e assumiram e deram o assunto para encerrado. Outros órgãos de comunicação social receberam e não, nem sequer publicitaram, porque viam que quem lesse aquela nota de imprensa, que aquilo de facto, eu não iria escrever que estava a ponderar a demitir-me. Se eu pensasse minimamente em demitir-me, eu só comunicava depois de ter feito. Não ia ponderar-me demitir-me. E então houve órgãos que não fizeram. E aí, agora desculpem lá, eu concordo com tudo o que aqui disseram, põe em causa a democracia, assim, num ano que se vive os 50 anos de democracia, do 25 de Abril. Hoje fomos nós, amanhã pode ser qualquer um, isto até para uma empresa pode acontecer e põe em xeque muita coisa. Mas a Terra Nova não tentou, desculpem a franqueza, saber comunicar-me, ao contrário, por exemplo, do Diário de Aveiro, que tentou entrar em contacto comigo. E depois, quando assumo o erro, no dia seguinte, depois de estar uma noite, ainda, desculpem lá, mas eu tenho que dizer isto, tenho que ser frontal à frente das pessoas, ok, é um erro, mas ainda insiste nas divergências. Isto não é ser isento, eu acho que isso não é uma notícia. Se querem manter esta de que há divergências, deviam dar primeiro para o assunto pedir desculpas e sanar. Se querem isso, façam um artigo de opinião. Não deem a notícia. Façam um artigo de opinião. E depois, outra situação que também me aborreceu muito foi, e lamento muito que hoje não esteja cá o Márcio, está o Sérgio, mas logo aqui já se vê a postura diferente do Sérgio e do Márcio. O Márcio, e eu queria lhe dizer na frente dele, eu não me revejo na maneira dele estar na política. Enquanto que aqui hoje eu recebi solidariedade do UNIR, do PS e do Sérgio, do Chega, o Márcio fez questão numa rede social de divulgar a notícia e ainda por cima colocar carinhas a sorrir. Ou seja, não foi solidário e ainda se aproveita disto. Não é a minha maneira de estar na política. E eu queria estar cá hoje ao lado dele para lhe dizer frontalmente. E isto diz muito do que o Márcio é. Ele terá a oportunidade de defender à minha frente. Se não está cá hoje, ele terá a oportunidade de defender. Mas diz muito do que o Márcio é. A maneira de estar dele na política. Nós temos que saber ganhar e perder. E algum deslumbramento leva a que as pessoas tomem atitudes que não são as melhores. Vocês nunca viram ninguém aqui, que eu saiba, no meu partido, e se calhar até noutros, aproveitar-se de uma outra divergência que existe no Partido Chega. Quem acompanha as Assembleias Municipais vê na rede social que, recentemente não, mas noutros tempos, tínhamos elementos do Chega a dizer mal de quem lá estava a dar o corpo às balas.
É verdade, confirmo.
E ninguém se aproveitou disso. Haja honra, haja nobreza nesta situação. Ninguém se aproveitou isto. Portanto, temos que ter em atenção como é que estamos na política. Felizmente, isto seguirá agora os seus trâmites de judicial, tentar perceber quem é que fez isto, para que aprenda, para que não faça novamente. O partido sai mais unido disto. O partido... posso dizer que estamos a arrumar a casa. Estamos a arrumar a casa. Estamos a trazer pessoas para o partido que não estavam recentemente no partido. E isso começa a fazer mostra, isso começa a quem está no poder ou a quem ambiciona o poder eventualmente começar a ficar assustado. Mas o partido está bem. E prova disso é o jantar que vamos ter 25 de maio para comemorar os 50 anos do partido, em que se já havia muita procura, com isto ainda há mais. Procura para estar presente. E a panóplia de chamadas e de SMS e afins que eu recebi nas últimas 40 horas só demonstra que estou no caminho certo, sou a pessoa certa, a equipa certa e no lugar certo. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Vamos ter muitas pedras no caminho, vamos ter muitas pedras no caminho. Nunca pensávamos que fosse assim, tão grande, com uma calúnia destas. Relembro-me que aqui neste painel temos o Eduardo Conde, que já trabalhou comigo em Comissão Política do PSD, que debatemos muita coisa, que partimos muita pedra, nunca nada saiu cá para fora. O Eduardo saiu, abraçou outro projeto político, tinha pelo Eduardo uma amizade, que na altura ficou ligeiramente abalada, porque não me vi muito um pouco da maneira como ele saiu, mas com o tempo fomos construindo novamente o que tínhamos, não tanto, porque agora a proximidade também nos afastou, a proximidade não é igual, mas é uma pessoa que eu admiro e que respeito. E nunca me viram na praça pública a dizer mal das atitudes do Eduardo, nem ele disse de mim. Portanto, esta é a minha maneira de estar na política. Houve aqui muita gente que esteve mal. Acho que a Terra Nova, e aqui frente à Terra Nova e frente ao Carlos Teixeira, apesar de ele ter pedido desculpa, devia ter uma postura diferente. A partir do momento que Falámos ao final da noite, início tipo 10 horas, 9 e meia, de outra vez. A notícia devia sair do Facebook, não devia estar na rede social. Estive ali a render.
Esses rastros não se apagam, meninos. E foi, Luís, e foi isso que na altura eu expliquei. O tentar reconstruir, digamos assim, a história nesta linha de tempo não se faz ao apagar notícias.
O Diário de Aveiro fez isso exatamente.
Fez isso no Facebook.
Sim, era o que eu estava a dizer.
Sim. Facebook. Mas esse rastro não se apaga. Isso não deixa de existir.
E depois, ainda recalca na segunda notícia, na segunda parte da notícia.
Mas aí também, e foi explicado, tenham em atenção,
certo,
que o histórico do que está aqui não se apaga com uma esponja.
Não se apaga
com uma esponja.
Mas vocês fizeram questão de continuar.
Não é possível branquear essa informação.
Eu não creio.
Tal como falámos do tal episódio do Partido Socialista, Luís, o fluxo da informação é algo que não se pode tratar dessa forma com as intermitências de quem liga e desliga uma luz. É um contínuo.
Vejam a maneira como vocês rematam um assunto na rede social e vejam como o Diário de Aveiro remata. Totalmente diferente.
Sabe, eu aí...
Totalmente diferente.
Não queria, mas essa diferença, eu pergunto-lhe assim, acha que para os leitores do Diário de Aveiro, acha que o Diário de Aveiro demonstrou interesse pela vida política e ele abriu? Zero. De interesse, zero.
Carlos,
portanto, não vamos estar a fazer uma discussão sobre isto.
Carlos, desculpa uma franqueza, mas mostrou mais que a Terra Nova. Sabes porquê? Porque o Diário de Aveiro tentou-me contactar duas vezes.
Sim.
E a Terra Nova não.
E a Terra Nova assumiu esse erro.
E
a Terra Nova assumiu
portanto,
esse erro.
Que sirva de aprendizagem. Nós precisamos de uma Rádio Terra Nova forte, isenta, credível. Eu conheço o Carlos aqui e tenho uma pessoa credível e isenta, atenção, mas foi uma infelicidade muito grande que mexeu muito com o meu dia-a-dia. Eu vou tirar uns dias agora de descanso e tinha planeado um final de semana para deixar tudo certinho na minha junta de freguesia, na minha vida profissional, e isto foi um trambolhão, virou-me o meu dia-a-dia todo e não está a ser fácil e não desejo isto a ninguém. Mas para terminar, saímos fortes e vamos à luta, porque o município precisa de partidos fortes, de movimentos fortes e de pessoas que olhem para todos e que o objetivo seja o bem-estar de todos e não estas guerras, estas
informações. E os recados ficaram dados também, não é?
E não é a primeira vez que nós sentimos necessidade, eu já fiz isto aqui algumas vezes. Eu concordo com quase tudo, com a postura que o Luís Amintino aqui referiu e admiro o seu caráter genuíno e a forma como ele abertamente fala das coisas sem se esconder. E já não é a primeira vez nem a segunda que eu também aqui já tive alguns desabafos em relação à comunicação social, em relação à Terra Nova. O que eu acho é que às vezes há uma sede de buscar o sensacionalismo, que eu acho que a Terra Nova deve repensar um pouco disso. Ser um pouco mais sóbria. E o Diário de Aveiro, ao contrário do que eu estava a referir, dá muitas notícias de vida. Ainda hoje a primeira página do Diário de Aveiro anuncia o programa de verão para o município de Ilha, porque é um programa variado, e está na primeira página do Diário de Aveiro. Portanto, o Diário de Aveiro dá muitas notícias de Ilha e dá as notícias com muito mais sobriedade do que muitas vezes a Terra Nova.
Está feito este capítulo? Não. O programa tem esta democraticidade e
ainda bem que assim
faz parte.
Peço desculpa pela franqueza.
Meus caros, aliás, nós chamamos isso. Vocês se lembram de passarem por este programa? Já houve momentos em que nós propusemos. Pode haver um programa especificamente para discutir temas da comunicação, a forma como eles são tratados, como eles são processados, faz tudo parte desse debate também.
E nós ponderámos não vir ao
programa. Não há vacas sagradas, como se costuma dizer.
Nós ponderámos não vir ao programa. Hoje estávamos magoados, sim. Epá, mas falou mais alto o respeito pela Terra Nova, o respeito pelos colegas. Epá, se não faltarmos uma outra vez, é porque é mesmo impossível. E pelos munícipes.
Exatamente.
Quer se queira, quer não, nós fomos eleitos, nós representamos os munícipes. Gosto ou não desta postura, daquela postura, daquela obra, da falta de obra, nós representamos os munícipes e temos que estar aqui disponíveis para fazer um debate franco e honesto. E foi isso, depois de ponderar muito, decidimos, ok, nós vamos estar lá, as pessoas merecem,
Nota 5 para a decisão.
Já agora, sobre a comunicação, de facto, independente de tudo e do desacerto que houve em termos de notícia e da forma como se poderia ter tirado a notícia mais cedo ou confirmado, o facto é que também convém referir que a Terra Nova, a comunicação é sempre importante. A Terra Nova tem sido, ao longo dos anos, uma extensão de voz, tanto dos políticos como das oposições, até com uma democraticidade que é relevante, porque muitas vezes nos espaços que estão destinados aos políticos nem sempre a democracia é tão evidente, ou porque as maiorias se colocam numa situação mais de opacidade, e aqui cada um tem o seu tempo, cada um expõe as suas ideias, são amplificadas, quem não vai às assembleias ouve a Terra Nova, e de facto nesse aspecto é importante, mas toda a comunicação social passa por essa questão, que é explorar algum sensacionalismo. Há um jogo de futebol que são 90 minutos e depois uma semana inteira de comentários sobre o jogo.
Não é sobre o jogo, sobre episódios que andam à volta do jogo.
Nestas questões mais sérias da vida das pessoas, porque de facto a política é o do mais nobre que há, porque reporta com a vida das pessoas, é importante que de facto façamos todo esse esforço de ser mais clínicos, mais lisos, mais eficazes na comunicação. Fica uma aprendizagem, foi um momento de aprendizagem também.
E
outros virão.
Ah, sim, isso é inevitável. Mas...
Há uma certeza, estes não voltam a acontecer, acontecerão outros diferentes.
Serão difíceis de voltar a acontecer, porque há uma aprendizagem continua.
E política, então, dentro do campo, ou dentro destes 90 minutos, o que é que destacam destas duas, três semanas em que houve a celebração do 25 de Abril, há já duas assembleias, porque passaram também. O que é que, em termos mediáticos, Sérgio Louro destacaria?
Bom, eu não serei a melhor pessoa, até porque eu também tive aqui um período conturbado. No dia 23 faleceu a minha mãe, portanto foi uma série de situações, e então estive ausente tanto das cerimónias comemorativas dos 50 anos de 25 de Abril como da primeira sessão da Assembleia, primeira sessão ordinária. Por isso eu aqui vou chutar a bola para canto, vou chutar para os meus colegas, porque realmente não estou... Que nota é que posso fazer? Pronto, a comemoração dos 50 anos de 25 de Abril é importantíssimo, mas também acho que é importante, que é uma questão que o Chega faz questão de vincar, é importante lembrar como é que o 25 de Abril começou e lembrar às pessoas que o 25 de Abril não começou da melhor maneira. Por isso tivemos o 25 de Novembro de 1975, porque houve um período conturbado em que as pessoas não certas se apoderaram do poder, nomeadamente o Partido Comunista. Mas pronto, depois em 75 tudo se resolveu, e se nós gozamos de alguma liberdade de expressão hoje em dia, é fruto dessas pessoas que realmente bateram o pé aos comunistas e que puseram os comunistas para trás e que nos trouxeram a democracia e a liberdade que temos hoje em dia, porque se assim não fosse, se calhar não estaríamos aqui reunidos num programa deste género. Isso, portanto, é uma nota que o meu colega já, Armando Loura, também já falou, não é? E portanto, é importante as pessoas não esquecerem do que aconteceu, e é um facto que nós não entendemos porquê. Há tendência a querer ocultar, esconder, mas acho que não deve ser ocultado nem escondido, porque faz parte da nossa história. E tudo começou mal, mas depois tudo terminou bem, pode-se dizer eventualmente assim. E assim sendo, depois passo a bola, chuto a bola para canto, aqui para um dos colegas que queira apanhar, porque eu não estive realmente nas duas sessões por motivos pessoais.
Em termos de discursos, Luís Diamantino, o que temos ouvido ao longo destas semanas andou muito, e ainda ontem ouvíamos isto a propósito das contas, na semana anterior a propósito da atividade. Há sempre aqui estas duas visões de quem governa, de quem está na oposição, e estes momentos são aproveitados também para quase para fazer balanços, não é?
Sim, verdade. Começando pelo 25 de Abril, pelo discurso de 25 de Abril, dar os parabéns aos alunos. Três meninas, enquanto que os outros partidos foram todos homens, o PSD e as escolas optaram por meninas, por valorizar a mulher, mas muitos parabéns às meninas, com discursos muito bons, A última menina que fez intervenção nem sequer levava preparado, e queria muito eu ter a capacidade que ela tem de discursar e dar os parabéns às escolas, porque eu já sou um menino com 40 e tal anos, e quando eu andei na escola, nunca a escola me explicou como agora explicou que foi o 25 de Abril. E acho que as escolas estão a fazer um bom trabalho a explicar o que foi e a passar os valores do 25 de Abril. E daí os parabéns às meninas e às escolas. Foi uma cerimónia um pouco longa, já, como tinha sido também o feriado municipal, com momentos musicais muito bonitos, com dois convidados que têm histórias que, se fosse possível estarmos ali o dia inteiro, nós íamos estar ali um dia inteiro a ouvir. Mas, no geral, foi muito positivo e dou os parabéns à mesa da Assembleia Municipal por comemorar o 25 de Abril. Tivemos também tivemos também o aniversário da freguesia da Gafanha de Nazaré, certo? De elevação da cidade. Aí com discursos mais acesos, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha de Nazaré a vincar o tal 25 de Abril para a freguesia, e o Sr. Presidente da Câmara a fazer a sua resposta, o seu trabalho. Eu percebo o porquê do meu colega Carlos António pedir o 25 de Abril para a freguesia. De facto, há muita coisa que precisa ser feita. Certamente o colega Eduardo Conde irá explorar este tema a dizer que não é só de agora, que já vem de trás. Assim, o colega dele já o fez na Assembleia Municipal. Mas há assuntos que eu sei que o meu colega Carlos António já se andava a ter há muito tempo, nomeadamente da ampliação do cemitério, a requalificação do 31 de Agosto, perceber como a requalificação dos dois centros da freguesia, centros de saúde para quando, já há anos, desde que tomámos posse em 2013, já se falava para quando a requalificação dos centros de saúde, parece que é agora, com fundos, parece não, vai ser agora, com fundos PRR, 100% financiados, salvo erro, penso que não estou a cometer nenhuma mentira, não estou a dizer nenhuma mentira. A própria escola básica do professor Fernando Martins, que se aguarda muito, mas também será intervencionada à obra de PRR. Mas aqui na escola básica há uma picardia, uma bicadazinha que eu queria deixar aqui ao Executivo da Câmara. Segundo consta, no ano passado, em reuniões de Câmara, foi prometida já a inauguração e as requalificações da escola para este ano, salvo para agosto. Hoje, ao final do ano, assim, e eu sinceramente não acredito que isso vá ser possível, porque ainda nem sequer se vê as obras no terreno, ainda está muito atrasado. Portanto, percebo o porquê do Sr. Presidente dizer o 25 de Abril. Nas competências, na delegação de competências também, nós reclamamos já muito, não só a Freguesia de Nazaré, com a Câmara, a revisão do auto de transferências de competências. O Sr. Presidente da Câmara já disse que não vai ser possível, neste mandato, pronto, não vamos conseguir chegar a acordo. Mas fica aqui a nota que, de facto, durante 8 anos, o Presidente da Câmara foi nosso colega, foi membro da ANAF, em órgãos distritais e nacionais, e sempre defendeu, lado a lado, connosco, fez sempre fincapé com a Câmara, na altura, que queria esta competência, queria aquela, aliás, houve uma altura que queria todas, e o que ele tanto defendia, como nós agora defendemos, para ele agora já não é válido, só por como da posição. Portanto, aí o Sr. Presidente da Câmara mudou de lugar, mudou de opinião, mas pronto, chegámos à conclusão que não vai ser possível. Quem vier no próximo mandato, que faça o melhor possível para isso. E é por aí, acho que foram os dois, foi mais marcante da comemoração, na minha opinião. A nível de assembleias, andou tudo à volta das contas. Foi uma sessão muito mais pacífica. A de fevereiro tinha sido um pouco a roçar, em momentos, se calhar, a falta de respeito. Andou ali à volta das contas. Do lado do Unir vem um 6 ou um 9. Deste lado a gente vê um 6 ou um 9. São os números, basta ver a...
E já agora, estando aqui a brasa ao título sensacionalista que uma vez esta rádio, a frase é do porta-voz do PS na Assembleia ontem à noite: não voltes caçoilo, mas estás perdoado.
Sim, sim. Isto vindo de quem vem, uma pessoa que eu aprecio, o Leitão, diz muito de o que este movimento unido para fazer, que venceu as eleições, há que reconhecer que venceu as eleições. Eu continuo a dizer isto ao fim de quase três anos, venceu as eleições, e daí a nossa postura na oposição, que somos uma oposição responsável, não chumbamos as coisas, deixamos passar, deixamos governar, venceu, tem que governar. Mas nota-se a desilusão de quem, de facto, me prometeu e depois não está a executar. Temos saldos altíssimos, não se vê obras no terreno. Vê-se, e aí agora, puxando um bocado a brasa à minha sardinha, vê-se inaugurações, por exemplo, na Gafanha do Carmo, uma requalificação do pavilhão da Gafanha do Carmo, que era muito precisa, que já uma obra que vinha do outro mandato, ou que foi fechada no final do outro mandato, que foi executada e tem muitos problemas, é preciso corrigir muitos problemas e não estão a ser corrigidos. E vejo também o exemplo do meu centro cívico, que foi já inaugurado e ainda não está pronto, ainda não temos iluminação. Nota-se aqui uma ânsia de inaugurar, de festa, de fotografia, e as coisas no terreno final não estão como parecem estar nas fotografias. Portanto, andou tudo muito à volta disto, muito sal, pouca obra, muita promessa, nada executado. Andamos por aqui, mas fica aqui a deixa.
Eduardo Conde.
Bem, começo, nós falamos das assembleias todas, vou também falar das
coisas. Genérica, onde é que puderem ser pontos comuns?
Bem, em primeiro, o 25 de Abril é um marco histórico para o país, e de facto a comemoração dos 50 anos, penso que desenha-me aqui para o futuro um virar de página relativamente à forma como as pessoas o percebem. Pelo menos foi a minha percepção, em termos daquilo que aconteceu na rua, daquilo que aconteceu nas associações, nas organizações, pareceu-me que há algum ponto de viragem. E o 25 de Abril, de facto, é o momento do nosso país. Em termos daquilo que aconteceu, e nós não somos tão velhos assim que não sejamos capazes de olhar para aquilo que era a nossa educação, a nossa saúde, a forma como nós, quer dizer, nós precisássemos de ir a Bragança, tínhamos que ter pelo menos uma semana. Hoje tratamos o que temos a tratar e chegamos cá. O país é totalmente diferente a partir do 25 de Abril, em termos da saúde, da educação, da igualdade de oportunidades, da ambição social que qualquer pessoa pode ter, não precisa de nascer em determinados nichos para poder cumprir os seus objetivos de vida. De facto, há que ser esse elogio aos capitães de Abril e àquilo que aconteceu. Relativamente às referências que se fazem ao 25 de Novembro, eu acho que é um criacionismo que se tenta fazer à volta do 25 de Novembro, que não tem sentido nenhum. E depois, se há alguém que pode falar das duas datas com muita propriedade, é o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista teve os dois. E o 25 de Novembro é como outras datas que aconteceram, faz parte do 25 de Abril e cabe aqui deixar ao Melo Antunes e ao Mário Soares, e a pessoa que, quando o 25 de Novembro tentou ser uma deriva de direita completamente contrária àquilo que estava a acontecer do verão quente, eles disseram não, o Partido Comunista é um partido que é fundador da democracia, que tem que estar, e é um partido que está dentro das regras, e hoje está dentro das regras, é um partido perfeitamente integrado em termos de democracia, e graças a Deus tivemos pessoas com essa capacidade de ver que, pelo facto de terem acontecido alguns excessos, que não foram excessos relativamente a outro tipo de revoluções, a nossa revolução foi sempre pacífica, mesmo com o verão quente. Mesmo com o verão quente não foi nada extraordinário. Portanto, o 25 de Novembro é um pequeno episódio que devemos apontar como histórico, e eu aí puxo os galões ao PS, porque de facto o PS teve nos dois, de alma e coração, sempre, quando muitos outros não estiveram. E valorizando os dois, mas o 25 de Novembro nunca teria acontecido sem o 25 de Novembro. De facto, a data marcante.
Não, e 25 de Novembro nunca teria acontecido sem o
25 de Novembro. Visto ao contrário. Mas é o 25 de Novembro, de facto, a data importante. É importante ver que as escolas estão a fazer, nas assembleias jovens, estão a fazer com que os.
A puxar pela data,
a fazer com que os nossos rapazes e raparigas percebam que esta data é importante, porque, de facto, quem nunca assistiu ao antes pode ter dificuldade em perceber o que é que foi aquilo. É importante que se perceba que, de facto, foi a nossa situação hoje, que é uma boa situação, em termos da evolução económica, do desenvolvimento. Eu esta semana tive, ocasionalmente, encontrei duas pessoas e que já não vi há uma data de tempo, e um deles refere uma pessoa que nós temos a trabalhar há 2 anos no Banco Europeu de Investimento, daqui da Terra, daqui, da Gafanha da Nazaré, ou da Gafanha da Encarnação, da China da Gafanha da Encarnação, viver aqui. Encontrei outro que estava no New Garden, em investigação em termos de biologia, uma outra pessoa também daqui da Aveiro. Quer dizer, os nossos jovens, hoje, estão ao nível dos jovens de todo o mundo em termos de criação de oportunidades, de ocupar espaço. Portanto, isto é tudo obra de 25 de Abril e daquilo que a educação possibilitou. E por aí o meu louvor ao 25 de Abril. Em termos da freguesia da Gafanha de Nazaré, eu penso que, eu não assisti a tudo, mas penso que o Sr. Presidente da Câmara tem que perceber uma coisa, que é mais do que legítimo, e eu como esteve já como Presidente do Sistema, é mais do que legítimo que no dia da comemoração de uma do aniversário da cidade, seja o Presidente da Junta seja mais extremista. Sempre puxa pela terra, mas nesse dia mais puxa pelas suas necessidades e olha mais para o copo meio vazio, para aquilo que precisamos. E penso que não fica bem alguém vir cá no dia de comemoração, no dia do casamento, e dizer: ah, o vestido da noiva até não era assim tão bonito, o ramo podia ter mais uns cravos ou umas flores. Penso que não é por aí. Penso que essa postura é uma postura que não está bem e que não une o município e que não une os autarcas em termos da defesa daquilo que é preciso fazer.
Isto é o que o Presidente está a falar. Também.
Não, em geral, porque é assim, há outra coisa que eu não consigo perceber, que é alguém que se senta numa cadeira de Presidente de Câmara, numa Câmara sem dívida e que está preocupado com o nível de investimentos porque se vai gastar muito dinheiro. Quer dizer, a dívida tem que ser controlada, é verdade, mas esta dívida é inexistente. E a dívida pública não é nenhum. Não temos que diabolizar. Há dívida que até a dívida virtuosa. Vou fazer uma comparação com o país. Se nós tivéssemos gastado largos milhões há 50 anos a fazer o aeroporto, hoje tínhamos pago 10 aeroportos em termos da capacidade de receber pessoas, da atividade económica. Portanto, a dívida muitas vezes é virtuosa, desde que não seja consumo e que seja bem investida. A Gafanha de Nazaré é uma localidade que cresceu mercê da pujança económica que teve, que cresceu de uma maneira algo desordenada e que é preciso repor o ordenamento do território. Sim. Que é preciso criar centralidades, e quanto mais tarde nós fizermos, mais difícil é, porque entretanto depois, primeiro, porque as coisas são mais caras, porque há construções que vão surgindo e nem sempre, e não havendo um plano estratégico, vai-se autorizando isto ou aquilo que depois inviabiliza um plano mais global. Portanto, é importante nós sabermos o caminho que vamos traçar, e se não tivermos a oportunidade de que ele seja feito em 2 anos, pode ser feito em 5, mas pelo menos sabermos que durante esses 2 anos não vamos estragar a hipótese de chegar ao objetivo final dos 5 anos. Portanto, não é, eu acho, eu ia dizer, não é admissível, pode ser muito forte, mas de facto não é admissível que, à conta de uma dívida que não existe, à conta de problemas que não existem, não permitirmos que as pessoas sonhem e que se criem desenhos para que o futuro seja mais promissor e mais justo e até economicamente mais rentável. Portanto, aí penso que o Sr. Presidente da Câmara podia acolher a ambição e que lhe servisse de base até para partir para assumir para si as ambições do Presidente de Junta e a capacidade de investimento e a capacidade financeira dele e de dar alento a quem está, colhendo para si os futuros de ter um conselho mais próspero, mais ordenado, etc. Relativamente às contas, e eu vou voltar a ser crítico da Câmara, quer dizer, As contas, nós normalmente, e por isso também nos abstemos, quer dizer, não estamos. Há pessoal que costuma dizer as contas são contas. Não são contas, as contas são reflexo das opções políticas. Quando as pessoas dizem, os ciclos económicos prejudicaram muito a economia, não prejudicaram coisa nenhuma. Os ciclos económicos são, muitas vezes, são fruto das opções políticas que nós fomos tomando. E vamos condicionando deste lado e condicionando daquele, e a água só pode correr em determinado sentido. É essa a questão que temos. Portanto, e o que se nota nestas contas da Câmara é que não há ambição de inovar, não há criatividade. Eu lembro-me uma frase que eu ouvi um bocadinho, só porque eu tive uma conferência, mas ouvi um bocadinho do Sr. Presidente da Câmara, que ele dizia que ninguém reparava para as mil coisas que se fazem. E depois o exemplo que deu foi a reparação de um telhado qualquer, para deixar qual era o telhado. De facto, não há muitas carências no Conselho. O Conselho é pequenino e não tem dívida, é fácil de programar e não vemos surgir nada, a não ser que existam alguns projetos que sejam desconhecidos. Mas neste momento, aquilo que se conhece, não há projetos estruturantes para o Conselho. E a execução é muito pequena. Eu até referi também uma frase do Presidente da Câmara que dizia que se sentia embrulhado na resposta que ia dar, porque tinha muito milhares de realizações. E eu desconfio que as milhares de realizações são tapar pequenos buracos, porque não se vê mais nada. E depois faz ali uma acusação que me também parece mal, e eu até me escusava de referir, que a diz. Mas eu não vejo ninguém. Nos eventos que nós fazemos, não vejo a oposição. E o Estatuto de Direito de Oposição, que foi apresentado há pouco tempo, tem pelo menos um arrazoado de datas onde diz o vereador do PS que não foi notificado em 5 de Abril para a inauguração do Balcão da Inclusão, não foi informada de Idolíadas, não foi informada em 17 de Maio da assinatura dos contratos interadministrativos, não foi informado do Festival da Sardinha em 13 de Julho de 2023, etc. É um arrozoado de coisas. Vamos ver se a Câmara percebe isto. Os vereadores da oposição e os deputados municipais têm as suas vidas. Por exemplo, eu deixei e suspendi o mandato e depois não recebi o mandato porque, entretanto, estou a trabalhar no Porto. Se eu continuasse com o meu mandato em que fosse na Assembleia Municipal e recebesse 20 convites, provavelmente eu vinha a um. Mas deixava de ter motivo para me queixar de que não sabia, de que houve opacidade na forma, no relacionamento. E é importante para que as coisas corram bem, primeiro é preciso ter ambição, depois é importante que não se arranjem problemas onde eles não existem, que não há dívida, há capacidade de endividamento, há PRS por aí, a habitação precisava que nós tivéssemos mais arrojo, não há limites a nada.
E as cerimónias meteram isto tudo mais ou menos em cima
era importante.
Do debate.
Era importante.
Por fim, depois do percurso por várias cerimónias, vários debates e destes discursos que aqui ouvimos, um dia para fazer o que é que coloca como resumo de todas estas três semanas.
Não é fácil. Em relação, começando pela cerimónia do 25 de Abril e tentando complementar o que os meus colegas já disseram, o Diamantino referiu o aspecto da organização da cerimónia, que eu penso que correu muito bem este ano, e o meu colega Eduardo, quando já falou do 25 de Abril em si, e por acaso abordou, e já não preciso perder muito tempo com isso, porque eu estava para dizer uma coisa semelhante ao que ele referiu sobre o 25 de Abril, mas já agora vou só rematar, porque acho que é importante reforçarmos isto, que é, neste momento temos um aspecto muito positivo em relação ao 25 de Abril, na minha perspectiva, que é uma certa normalização da festividade do 25 de Abril e do reconhecimento por parte das pessoas e de todos os quadrantes políticos e partidários, coisa que não acontecia há uns anos atrás relativamente ao 25 de Abril. Neste momento penso que, de uma forma generalizada e consensual, todos os partidos reconhecem a importância do 25 de Abril. O que me preocupa, de facto, é algumas pessoas, para comemorar o 25 de Abril, terem a necessidade de ter que falar no 25 de novembro. E o 25 de novembro, estou de acordo com o Eduardo Conte, que o 25 de novembro foi muito importante. O 25 de, abril, o 25 de novembro foi um momento em que, digamos assim, se definiu a democracia que nós estamos a viver, uma democracia representativa e uma democracia liberal, da qual nós temos motivos para nos orgulharmos, já por várias vezes referi isso, mas nós não podemos comparar aquilo que o 25 de novembro abre ou põe fim àquilo que o 25 de abril põe fim e aquilo que o 25 de abril abre. O 25 de abril põe fim a 48 anos de ditadura. O 25 de abril põe fim a um período cinzento em que o país estava absolutamente atrasado em relação a todos os outros países da Europa e do mundo ocidental. E, portanto, esta negritude que vivíamos no Estado Novo, o 25 de abril representa uma luz e um foco para o futuro. E nesse futuro há vários episódios. E o 25 de novembro é um desses episódios e, portanto, é importante falar dele, é importante até celebrá-lo, mas não podemos comparar, não podemos considerar que estão ao mesmo nível, porque depois estamos a menorizar o 25 de abril, estamos a dar a entender que o 25 de abril pôs fim à ditadura da mesma forma que o 25 de novembro pôs fim a uma ditadura, e isto não é verdade. Portanto, era só aproveitando aquilo que o Eduardo Conte referiu para...
Desculpa, se me permites interromper, não foi bem assim. Portanto, houve um verão quente com atentados à bomba e tudo mais. Portanto, quem servia, concordo plenamente, terminou com uma ditadura, que foi muito importante. A data 25 de Abril é muito importante. O que acontece é que as pessoas erradas se apegaram ao poder. E isso originou o verão quente de 25, o verão quente de 75, com atentados à bomba, que é uma coisa inconcebível. E de extrema esquerda, extrema direita, whatever, não importa. E isso aconteceu, isso não pode ser apagado da história. Felizmente, como aqui o Conde disse, tanto o PS como os partidos de direita conseguiram criar um equilíbrio e hoje gozamos desse trabalho feito por essas pessoas, senão se calhar as coisas não estariam hoje como estão. E portanto, concordo plenamente com o que acabaste de dizer, o 25 de Abril é importantíssimo. Agora, convém não esquecer o 25 de Novembro para que, eventualmente, às vezes, há aí alguns movimentos que parece que querem voltar a esses tempos, para que as pessoas realmente se revejam e percebam que pode haver momentos onde há algum perigo.
Eu só lendo a comparação entre os dois. Adiante. Em relação ao... Eu queria assentar, chamar a atenção para duas ou três coisas dos discursos do 25 de Abril. Tinha muito mais coisas para dizer, mas face às contingências deste programa, do programa de hoje, vou tentar abreviar. Mas há algumas coisas que são importantes. Começo pelo discurso do Presidente da Assembleia, que há um ano atrás... Houve um discurso que eu critiquei bastante e agora acho que o discurso do Presidente da Assembleia Municipal foi adequado, foi, digamos assim, foi pertinente e abordou uma coisa que até vai de encontro ao nosso discurso, que é o dedo da democracia. Porque normalmente nós assumimos que o dedo da descolonização está arrumado, bem ou mal, está arrumado. O dedo do desenvolvimento é algo que se está sempre a fazer, assumimos isso, e esquecemos o dedo da democracia. E o Presidente da Assembleia Municipal, Paulo Pinto, abordou o dedo da democracia e, quando a mim, muito bem, de uma forma genérica, de uma forma adequada à posição que tem. E depois, o nosso discurso, o discurso do José Pinto Reis, vai apontar algumas ideias importantes que nós temos que refletir relativamente à evolução da democracia. Não só, vai buscar isso também, isso é muito importante, como é óbvio, mas o que é importante nós pensarmos é nem tudo aquilo que foi dito tem necessariamente que ser feito ou tem necessariamente um cariz positivo. Agora, temos que refletir, temos que pensar que a democracia também tem que evoluir. o progresso também tem que chegar à democracia. Não nos podem, não tem muito sentido pedir-nos a mesma coisa, a participação democrática ser quase igual ao que era há 50 anos atrás. E o discurso do José Pinto Reis vai nesse sentido. E, claro, chamar a atenção para coisas que são gritantes. A questão dos movimentos é muito importante, eu já lá vou, porque eu quero destacar isso e relacionar com o discurso do PS, que quanto a mim foi infeliz nesse aspecto. Mas eu queria destacar só uma coisa muito importante. Nós estamos sempre a fazer apelos à abstenção. É uma das coisas que é comum a todos nós achamos que a abstenção é um dos grandes problemas da vivência democrática atual. Nós não podemos, não é possível querer diminuir a abstenção e permitirmos, eleição após eleição, que haja círculos eleitorais em que as pessoas tenham a percepção que o seu voto não tem significado. E, portanto, não há disponibilidade para uma revisão eleitoral de forma a evitar uma situação dessas, que as pessoas têm que ter a percepção que o seu voto representa alguma coisa. Tem que haver uma compensação desses votos. Depois os partidos começam a fazer contas e a ver, se calhar com esta revisão não dá jeito a mim, não dá... Pronto, não pode ser. Cada voto tem que contar e, portanto, temos que pedir. Há coisas que têm que ser alteradas com urgência, sob pena das pessoas começarem a desinteressar, e agora tivemos uma oportunidade que houve uma diminuição da abstenção e, portanto, as pessoas interessaram-se mais pela política. Temos que aproveitar isso para trazer as pessoas de volta à participação democrática e inovar. Quanto à questão dos movimentos, é que nem de propósito uma parte do discurso de Pinto Reis em que abordou a discriminação que há entre movimentos e partidos, porque não é a mesma coisa, não é? Aquilo que são as exigências para um movimento se poder candidatar não tem nada a ver com aquilo que é preciso um partido. Vem em resposta a mais um ataque, que nós temos tido ataques sistemáticos, principalmente a parte do Partido Socialista, na Assembleia Municipal e aqui na rádio. Mais um ataque do discurso do Luís Leitão, do Partido Socialista, em que está sempre a insistir que nós, em movimentos populistas, em movimentos oportunistas, e fez questão de explicitar que se tratava, que queria tratar da nossa situação. Ora, de uma vez por todas, eu penso que nós um dia temos de discutir o populismo. Temos de discutir o que é o populismo, porque há, e eu penso que essa discussão pode ser interessante, ou fazer um fórum sobre o que é o populismo. De uma vez por todas, o nosso movimento não é populista. As pessoas que fazem parte do nosso movimento não defendem práticas populistas. Uma coisa é ser popular, uma coisa é querer ser popular, outra coisa é ser populista. Aliás, eu dou-lhe um exemplo. Quando foi aquela discussão sobre a queda, quando houve a queda do governo do Partido Socialista, tivemos aqui a conversar e nós assumimos aqui uma postura antipopulista, que devíamos ter cuidado com aquilo que os precedentes podem criar com o Ministério Público e com os políticos, e a importância de reabilitarmos a política. Portanto, nós não temos uma prática populista, não temos um pensamento populista, e, portanto, isto devia acabar de uma vez por todas. A questão é que o mais importante do discurso do PS é uma coisa muito interessante que não sei se repararam. É que, a certa altura, fala do descontentamento em relação ao sistema democrático apenas pela, vou citar, banalização das melhorias conseguidas. Quer dizer, o Partido Socialista não consegue ver razão nenhuma para as pessoas terem sentirem-se descontentes com a participação democrática, a não ser um excesso de melhorias, a não ser uma banalização das melhorias. Não conseguem ver nada de que pode desagradar, que pode incomodar, e que as pessoas têm razão para se sentirem insatisfeitas, e por isso é que vê os movimentos
não como algo legítimo, mas apenas como uma invasão ao espaço democrático. E os movimentos, deixe-me só concluir uma coisa, os movimentos são importantes, acima de mais porquê. O quanto mais alternativas houver para as pessoas escolherem, mais oportunidades têm para, e mais razão têm para ir se deslocar ao voto, têm mais uma possibilidade de escolher algo com que se identifiquem, e muito importante, é mais uma oportunidade que é dada para escolherem pela positiva, porque o voto de protesto é um voto que tem toda a legitimidade e as pessoas, cada uma sabe porque é que vota, mas o voto de protesto pode ser, pode ter alguma perversidade, porque se todas as pessoas votassem por protesto, nós podíamos ter o caos. E, portanto, é importante votar pela positiva. E a presença de movimentos no espaço democrático em Portugal aumenta o voto pela positiva.
Um minutinho a cada um para arrematar.
Mas eu queria só contestar completamente o que o Rui disse, porque assim, eu por acaso tenho aqui o discurso do Luís Leitão. E se há discurso que num momento de exaltação de uma data que fala da habitação, da educação, que cita inclusive uma das canções de Abril, que fala a liberdade da série quando houver a liberdade de mudar e decidir, que apelar a tudo o que foi o 25 de Abril, eu achei que o discurso, não vi nada, é evidente que cada um lê, eu vi um discurso completamente aberto àquilo que é a essência do 25 de Abril, mas cada
tem
um
também isso,
mas cada
tem
um
tem também isso.
Eu não
resumi o discurso, mas eu apontei para determinadas coisas que eu acho que
não, mas quando nós há tantas, quando nós temos que pensar assim, às vezes nós sentimos ali uma mágoazinha por qualquer coisa, porque não estamos a ser capazes de chegar aqui ou ali, então parece-nos que quando entramos no café toda a gente olha para nós. Não é verdade. Cada um está na sua vida.
Olha,
e cada um está a empolgar aquilo que
é. Isso é o que tem acontecido com algumas pessoas do PS em Vila, relativamente ao movimento. Quase não há intervenção, quase não há um programa do discurso direto em que não haja, seja lá qual for o tema, não haja uma boca para a opacidade dos movimentos, não haja uma boca para o populismo dos movimentos. Eu penso que...
Mas não,
exemplo,
não há...
Hoje não houve. O discurso do PSD, feito pela Margarida Alves, tem relativamente aos movimentos e aos partidos, tem uma postura positiva. Fala de todos em paridade e fala de todos como tendo a necessidade urgente de ter um clima mais ameno, um clima mais cordial. Portanto, mostra uma posição e um respeito democrático pelos movimentos que o Partido Socialista não conseguiu mostrar.
O Partido Socialista respeita os movimentos e há partido que respeita a democracia, é o Partido Socialista. E não há nenhum ataque.
Não concordo.
Nós não devemos é fazer.
Não
devemos é dar. E aí, por exemplo, relativamente aos... E é uma questão pessoal. Não é uma questão de partido. Hoje é tão fácil construir um partido. A forma como os movimentos... concorrem às eleições, que acaba por ser um chapéu para vários tipos de eleições, não é aquilo que devia acontecer agora. Não é. É fácil construir um partido, as pessoas querem funcionar dessa forma, constituem um partido. Agora, em termos de movimentos que surgem da sociedade civil, se há partido que tem dentro de si movimentos de igualdade, de igualdade de género, das mulheres, é o Partido Socialista. Portanto, não há nada relativamente ao movimento. Há, é o que disse no início.
O movimento
não
tudo há bem, desde que não incomode o Partido Socialista.
Não, nada disso. Nós não temos, e eu penso que o Partido Socialista.
Que não vão votos.
É exatamente a forma como eu tenho de pensar. Assim, nós não estamos aqui para discutir pessoas, nem para discutir, claro, a essência de qualquer movimento. É a forma como se posicionam perante a comunidade e a forma como contribuem para a sociedade amanhã ser um bocadinho melhor que hoje.
Sim. Bom, eu não vou arrematar, mas não por aqui. Como disse, o Chega tem sido alvo de bastantes críticas. Eu pessoalmente, enquanto deputado na Assembleia Municipal, mas pronto, isso faz parte daquele espaço e tudo bem. Relativamente às contas, que não tive a oportunidade de manifestar-me, nós somos a todo a favor de uma Câmara sustentada financeiramente, portanto sem dívidas, Já aqui fizemos antes a crítica construtiva, que voltamos a fazer, pela dificuldade que há de arranjar formiguinhas para pôr as coisas em andamento, que é esta a questão. Já fizemos aqui a crítica construtiva que o Executivo devia de disponibilizar muito mais verbas às nossas juntas de freguesia e assim aumentar essa capacidade de trabalho das formiguinhas e pôr em curso mais obras. Tem corrido muito bem este Executivo este mandato porque nomeadamente receitas extraordinárias dos impostos têm subido ano após ano e portanto era uma coisa que não estava contemplada e portanto acho que eles o Executivo deve realmente disponibilizar mais verbas para que as juntas de freguesia ponham mais coisas em andamento. Era isto que queria dizer. Obrigado.
Luís, também para rematar-vos.
Rapidinho.
Aqui tem que ser curto, estamos com dificuldades para meter.
Certo. Rapidamente. Mas já que vocês palavras do Rufino, eu não quis referir o discurso da Margarida, mas de facto foi um discurso positivo. Eu não quis referir isso. Depois dizer também, se o Presidente da Câmara nos diz que não vê lá as pessoas, eu bem na verdade também não vejo lá muita gente do UNIR. O que eu vejo é o staff da Câmara. Aliás, até pessoas que estão avançadas, que estão contratadas para outras funções, vão às inaugurações para criar número, quando deviam estar na Câmara a trabalhar. Esta é a minha opinião e crítica, acho que não devia ser assim. Depois, só para matar também, já começa a ser, e já foi falado, o Sr. Presidente da Câmara foge muito às respostas. Foi muito às respostas na Assembleia Municipal, não responde aos membros, aos deputados municipais. E por último, dizer que para quem faz um discurso a tomar de posse que diz que os fundos comunitários não serão o alfa e o ômega, agora está pendurado e diz que são importantes e afins que vamos aos fundos comunitários. E para terminar, para picar mais um bocadinho o Rufino, e agradecer-vos a vós, porque vou daqui hoje mais leve, se é um bocado pesado, vou daqui mais leve, agradecer este bocadinho que passei com vocês, picar aqui o Rufino, que não respondeu muito às nossas críticas do que não fez, esteve aqui.
Não me chega, porque tenho muita coisa para dizer.
Continua, não cheguei
a Gafanha da Nazaré.
Porque fez uma opção da questão
de... É assim, há coisas que é difícil de entender e que nós já referimos várias vezes. Eu penso que se há discurso positivo que o Presidente da Câmara de Ilha fez foi aquele na Gafanha da Nazaré, em que disse uma coisa muito importante, que é devemos juntarmos, devemos unirmos, devemos ver o todo e não estamos a dividir e ver e estamos aqui a ver cada freguesia para um lado. Eu penso que o mais importante é mesmo esta união. Se nós nos juntarmos, não é com uma canção, seremos mais fortes, mas eu penso que iremos mais longe. Agora, eu não percebo porque é necessário um 25 de Abril agora para a Gafanha de Nazaré. Porque se é necessário um 25 de Abril agora para a Gafanha de Nazaré, já é necessário há décadas, ou pelo menos há uma década. E não vi o Presidente da Junta de Freguesia há 10 anos, nos mandatos do PSD, pedir um 25 de Abril para a Gafanha de Nazaré.
Mas referente
à entrevista diária. Este foi o ano em que mais dinheiro foi transferido para as juntas. Não há nada de novo na relação entre a Câmara e juntas que leve a esta tomada de posição. Nós temos imensas obras na Gafanha Nazaré, a reformação do Fórum de Maioridade, mais de 500 mil euros, três vezes o Laboratório de Investimentos, cerca de três vezes, o maior investimento no âmbito da Estratégia Local de Habitação, perto de 5 milhões de euros, o desenvolvimento de estudo estratégico para o Centro da Gafanha Nazaré, o tal Master Plan, que é muito importante, e às vezes é desvalorizado, mas a Gafanha está desordenada é porque nunca foi feito um estudo este ano.
E que diga que essa questão podia discutir com nós.
A ligação, só um momento. Portanto, só por manifesta má vontade, é que se poderá dizer que não investimos na Gafanha Nazaré, mas volto a insistir, o mais importante é o todo, o mais importante é o concelho e o mais importante é cada freguesia ver-se fazendo parte do município de Ilha para tornarmos um município mais forte.
Está brincada a posição, agradeço a vossa presença e espero também que compreendam. E está aqui uma explicação para isto, e já me têm pedido para limitar o programa a 50 minutos, é que quanto maior será a taxa de compressão, pior é o som depois que vai ficar disponível deste programa na internet. A todos agradeço. Voltamos dentro de 15 dias com um novo discurso direto. Até lá.
Muito obrigado, rapaz.